Estamos aqui. Hoje eu quero falar sobre um tema que Jesus vai adiante. E ele vai adiante de que forma? Fazendo o quê? E ele vai, eu quero destacar hoje que Jesus vai adiante de forma pessoal, ele vai contra o espírito religioso. E ele vai conduzindo cada um de nós pessoalmente. Nesses últimos dias, aqui na quarta-feira, nas quartas-feiras, nós estivemos meditando em João capítulo 10. E nós já vimos e já falamos sobre essa condução protetora que o Senhor tem nas nossas vidas. Né? A vida ela é instável, nós sabemos disso, né? A vida ela não é uma linha reta, as circunstâncias da vida são circunstâncias instáveis, é alto e baixo, é assim a vida. Né? Temos aqui meninas, né? Ainda jovens, e já sabem disso, a vida não é só um único estado, estado de felicidade, estado de dificuldades, assim é a vida. E o que nós estamos vendo é que, nessas circunstâncias, nós aprendemos a ver a boa condução do Senhor. Já dissemos que o João capítulo 10 é o espelho de Salmo 23. Então, é nesse sentido que nós estamos conversando. E hoje eu quero conversar um pouquinho mais sobre esse Jesus que vai adiante. Pode ser que a gente tire algo importante para a nossa vida. E eu queria, mais uma vez, que a gente lesse o João capítulo 10. A gente vai ler os versículos primeiros, aí, né, os 11 primeiros versículos desse capítulo importante, que tem grande revelação para nós. Diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Até aqui, só de ouvir essa mensagem vindo diretamente de Jesus, nós já somos abençoados, que de fato você possa ser abençoado por essa palavra. Eu acredito que vocês já viram vídeos de cenas de pastores chamando ovelha. Eu me lembro de uma pessoa que está assim na cerca, né? E essa pessoa, ela grita, ela fala, ela faz um monte de coisa, e as ovelhas simplesmente não reagem nada. Fica ali, mastigando o seu pasto. Aí o pastor da ovelha vem e fala e grita. Quando ele fala, todas elas olham e começam a vir em direção a ele. É uma cena linda, uma cena moderna, que explica muito o que esse texto vem nos falar dessa cultura. Da ovelha, ela vive e sente segura, ouvindo a voz do pastor. E eu quero destacar aqui uma expressão que está no verso 3 e 4, que diz assim: que depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ovelha não tem um GPS dentro dela. É incrível isso. Ovelha se perde muito rápido. Então, a ovelha ela precisa ser guiada por uma voz que ela reconheça e saiba disso. Por isso que o texto vai dizer que Jesus, quando ele diz, eu sou a porta, onde as ovelhas entram e saem. Ou seja, ele está falando de condução. Então, o que eu quero destacar aqui é que Jesus ele se coloca como aquele pastor que conduz indo à frente. É o que ele diz, eu vou adiante. O estilo de condução de Jesus sempre ficou claro no Evangelho que ele é relacional e pessoal. Jesus nunca trabalha com a questão objeto, questão de barganha, questão da impessoalidade. Jesus nunca deu muita bola para a fórmula. Jesus nunca deu incentivo para os rituais, oração decorada ou orações decoradas. Jesus parece que ele nunca trabalhou muito com lugares santos. O próprio Evangelho de João, no capítulo 4, você tem Jesus conversando com uma mulher que tinha tudo isso na cabeça. Lugares santos, qual a melhor forma, quem é que pode, quem não pode, o que fazer. E Jesus ele vai simplesmente desmanchando tudo isso, trazendo para ele aquela revelação. Ao ponto que ela fala, poxa, o senhor é um profeta. Quando vier né, o Messias, ele vai explicar isso para a gente. Jesus, eu sou esse Messias. Ou seja, Jesus ele nunca foi de criar coisas na impessoalidade. Está bem para você entender isso? Como é que a gente traduz essas coisas hoje? Como é que a gente traduziria essas coisas que Jesus não deu bola? Para mim, isso se chama religião. A armadilha da religião é que nós criamos fórmulas para nos sentir protegidos e seguros nessa relação com Deus. Então, o que eu quero hoje, inspirado por esse texto, é refletir algo que falou muito forte ao meu coração quando Jesus diz o seguinte, olha, eu vou adiante delas. Depois de reuni-las todas, eu vou sair adiante delas e elas vão me seguir, porque eu vou falar com elas. Elas reconhecem a minha voz. Se elas reconhecem a voz, sinal de que ele vai falar e elas já ouviram isso. Então, amados, o que eu quero dizer é que nós somos fábricas de gestos religiosos. Somos. Lamentavelmente. E é isso que Jesus quer tirar da gente. Coisa mais tentadora é você querer criar uma fórmula onde você foi abençoado e aquela fórmula ser reproduzida. A gente é muito tentado a fazer isso. Os líderes religiosos de Jesus na época, eles traziam um fardo muito pesado para o povo. Uma opressão muito forte sobre as pessoas. E, ao ponto que, na época de Jesus, e isso ficou, nós temos isso até hoje, registrado, eles chegaram a criar 613 mandamentos para que as pessoas cumprissem. Você consegue entender o que é isso? Eles foram agregando tanta coisa que ficava muito pesado esse fardo, e Jesus denunciou isso. Amados, Jesus vai fazer isso de uma forma tão direta, porque esses fardos que os líderes religiosos imputavam sobre o povo, eles mesmos não davam conta. E Jesus vai denunciar isso. Mateus 23, de 1 a 4, olha o que Jesus fala. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Quando nós vemos uma denúncia como essa, feita diretamente por Jesus, o próprio Jesus fazendo isso, não é, ou não deveria estranhar a gente quando lê, não é de estranhar que a conspiração para matar Jesus, ela vai surgir dentro da religião. São os líderes religiosos que passam a conspirar, criar uma oportunidade para matar Jesus. Acredita nisso? E aí tem um texto de João, capítulo 11, eu quero ler com você dois versos, que diz assim: então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo, o famoso Sinédrio. Eles reuniram o conselho. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Aí João diz assim, que daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Ou seja, exatamente dentro de uma assembleia religiosa, dentro de uma convocação religiosa, de religiosos, né, tarimbados, é que vai nascer a conspiração contra Jesus. E, para mim, esse processo de identificar Jesus e o que nós vamos fazer para matá-lo, para mim, é a ponta do novelo. É o ápice que, de fato, acontece com a religião. Todo movimento religioso, seja de que matiz ele for, ele empobrece a relação com o Senhor Jesus. Seja o que for. Todo movimento religioso, ele empobrece a relação com Jesus. E todas as vezes que pessoas religiosas se reúnem, confiando nos seus ritos, Jesus acaba sendo destronado do trono dele. Jesus é tirado. Jesus, de certa forma, ele sai do adiante. Seguir uma religião é uma tentativa que nós temos de não entender que Jesus está adiante, pessoalmente falando. É como se nós criássemos para nós mesmos cegos para guiar cegos. Então, o que eu quero trazer, amados, é que Jesus combate procedimentos religiosos, rituais religiosos. Jesus, ele nunca fundou uma religião retida a mandamentos, às regras, às rituais. Jesus nunca fez isso. Que coisas que precisam ser seguidas, que senão a gente está lascado, né? E você vai reparar que Jesus sempre reuniu pessoas em volta de si. Mesmo quando ele ia na sinagoga, ou ele ia ao templo, você vai ver que Jesus reúne as pessoas em volta de si, e não de preceitos, de regras. Ele é o ponto, ele é o ensino. E para nós aqui, que eu quero chamar a atenção, ele é o modelo. Ele é o modelo para que nós possamos entender a vida da maneira mais profunda, correta possível. Você consegue imaginar que o projeto de Jesus é que os seus seguidores façam o que ele fez? Você consegue imaginar que o projeto de Jesus é que os seus seguidores o imitem, o siga? O projeto de Jesus não é reunir pessoas para deixá-las confortáveis no aprisco, é a expressão que ele usa. O projeto de Jesus é conduzir para fora, conduzir para a vida. É viver nas circunstâncias da vida seguindo Jesus. Para nós, a gente começa a entender isso. Aqui é muito fácil a gente concordar com a palavra de Jesus, parar, achar interessante isso, porque nós estamos aqui num processo construído para isso. Mas essa aqui não é a proposta máxima de Jesus para nós. Esse aprisco aqui, ele é muito bom. Ele nos dá esse conforto, essa proteção. Mas nós não somos chamados para ouvir a voz de Jesus só aqui. Pelo contrário. Nós somos desafiados por Jesus a vê-lo adiante quando nós estamos nas circunstâncias da vida. E nós falamos aqui, as circunstâncias da vida muitas vezes são circunstâncias desfavoráveis. Exemplo, como é que você enxerga Jesus no seu dia a dia? Quando você, de fato, solta um palavrão. E aí? Como é que você fica diante de Jesus? Envergonhado ou falando, Jesus, deixa comigo que eu sei resolver essa questão. E essa questão começa primeiro com um palavrão. Deixa, você não entende dessa vida. Como é que você vai resolver a sua questão de, né, de negócio, de estudo, de relacionamento pai e mãe, de relacionamento? Como é que você resolve isso no dia a dia? O que o texto está nos dizendo é que Jesus vai adiante, fora do aprisco, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Eu já cansei de falar aqui, eu vou falar mais uma vez. Na minha época tinha um livro, que está em voga ainda, eu fiquei sabendo que ele ainda é editado. O livro chama Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? É um bom livro, o próprio título já te ajuda nisso. É, eu sei que Jesus não viveria a tensão que nós vivemos diante de uma decisão. Jesus nunca teve isso. Mas nós temos e precisamos pensar como é que Jesus agiria se ele estivesse no meu lugar. Ele devolveria o troco? Ou ele ficaria com esse troco? Eu falaria uma meia-verdade ou eu falaria a verdade inteira? Como é que Jesus agiria? Amados, eu entendo que esse conduzir para fora e ouvir a voz de Jesus é uma forte metáfora para o movimento chamado igreja. Nós sabemos que igreja, quem inventou foi Jesus. É o projeto de Deus para reunir as ovelhas dele. E eu entendo que aqui é uma metáfora para o movimento da igreja. A igreja, semanticamente, ou seja, a própria palavra igreja, é uma reunião, é uma convocação para sair e não para ficar. Ninguém pensaria na palavra igreja, que lá no grego veio a palavra eclesia. Ninguém pensaria no termo eclesia como uma reunião para se ficar em reunião. A ideia grega era, haveria uma assembleia, uma convocação, e as pessoas viriam, então, para tratar uma pauta. Uma vez que essa pauta era tratada, a assembleia dissolvia e as pessoas voltavam pautadas, entendeu? Voltavam agora cientes, conscientes, voltavam agora informadas de qual deveria ser o comportamento. Então, a eclesia, a igreja, esse é o nome, era a reunião daqueles que sairiam agora sabendo como se comportar, como viver, como reagir. Orientados, instruídos, como eu digo, pautados. Então, nós nunca podemos perder de vista que esse é o fundamento para a igreja. Nós estamos aqui numa igreja. Nós nos reunimos aqui sistematicamente como igreja. E nós somos agregados por Jesus. Jesus é que convoca. Jesus é que convoca a assembleia. E ele fala o seguinte, agora ouça a minha voz e me segue, que eu vou adiante de vocês. Somos conduzidos por Jesus, ele vai à frente para nos conduzir. Ele é a nossa segurança. Lembra que eu falei? A segurança da ovelha é a voz do pastor, porque a ovelha é o bicho mais bobo que existe. Então, ele precisa da voz para ter segurança para onde ir. Ele é a garantia, a base sólida da nossa fé é sustentada por ele, por uma pessoa, pela obra que ele faz e pela promessa. Eu vou repetir essa frase para que fique bem claro para você. A base da nossa fé não são os rituais, não são os momentos sagrados. A base da nossa fé, ela é sustentada pela pessoa de Jesus, pela obra que ele realiza e pelas promessas que ele nos deu. E nós precisamos, então, entender esse processo. E eu quero trazer aqui três textos bíblicos que eu acho que nos ajudam a entender essa metáfora toda do aprisco das ovelhas, de Jesus reuni-las, tirá-las cada uma para fora e aí seguir adiante para que elas possam viver a vida ouvindo a voz dele. O primeiro texto que todos nós conhecemos, que é a primeira vez que a palavra eclesia, a palavra igreja, aparece no Novo Testamento. É a primeira vez. E isso sai da boca de Jesus. Mateus 16, verso 16 a 18. É a primeira vez que você vai ouvir a palavra grega, eclesia, está aqui e já nos dá uma base muito boa de entendimento. Mateus 16, 16 a 18. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclesia, edificarei a minha assembleia, edificarei o meu aprisco, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Pedro, você acabou de falar um fundamento que você nem tem noção. Esse fundamento veio do meu Pai. Esta pedra, Pedro, que você falou, é que vai ser sustentada a igreja. Em cima do Cristo, em cima deste fundamento que edifica a minha igreja. O Filho de Deus vivo. E aí, amados, eu quero ler um outro texto. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles, seus discípulos, e disse, foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até os fins dos tempos. Em outra tradução é, enquanto vocês forem, vocês vão me imitar e saibam, eu já fui adiante e eu vou estar diante de vocês até a consumação do tempo. Repara o movimento. Jesus é o fundamento. Jesus é a garantia, porque foi-me dada toda a autoridade. Jesus falou. E eu estou indo adiante de vocês. E vocês, então, viverão o movimento que eu projetei para vocês. Jesus não fala aqui, edificai para vocês santuários, edificai para vocês rituais. Não, lembra daquele, não, nada disso. Jesus fala o seguinte, o que eu fiz com vocês, vocês vão fazer, façam novos discípulos. Me imitem, eu estou indo adiante. Por isso que eu vou garantir a minha autoridade. E eu quero ler um texto, João 16, 33, que diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amados, o que Jesus está nos dizendo é que, olha, eu trabalhei obra, eu fiz algo que garante o que eu estou dizendo. Vocês podem ir. E mesmo em situações complicadas, vocês terão paz, porque aí é concessão minha. Foi-me dada toda autoridade. Vocês terão aflições, porque a tentação para nós é ficar no aprisco. Mas no aprisco nós não somos alimentados, no aprisco nós não vivemos de fato como deveríamos viver. Nós somos atrofiados no aprisco. O que nós precisamos é o movimento de sair, encontrar Jesus nas circunstâncias da vida. E ele nos diz, eu venci o mundo. Então, se eu estou seguindo aquele que venceu o mundo, eu também posso ter a garantia que a obra dele vai me alcançar. Não é o que eu construí. Deu para entender, gente? Então, nós temos um corpo doutrinário muito bom, legal, bacana, mas não é o corpo doutrinário desta igreja que é a nossa garantia. Nós temos um pastor muito bacana, um cara bacana, gente boa, mas não é o pastor gente boa, bacana, que vai garantir o que a igreja precisa. Nós temos esse local fantástico, confortável, mas não é este local. Não precisamos acabar com a doutrina, acabar com o pastor, nem acabar com o local. O que nós precisamos é, no dia a dia, na nossa vida, a gente seguir esse que vai adiante da gente. Ouvi-lo. Saber interpretar a voz dele no meio de tantas vozes. E esse é o desafio. Você consegue entender que ele vai sempre adiante? Ide por todo mundo, e eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Você consegue entender que os nossos problemas não são surpresas para ele? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês terão a paz que eu deixo com vocês. Você consegue entender que ele foi adiante no caminho, e, na verdade, ele abriu o caminho? Ele venceu todas as circunstâncias adversas possíveis. Qualquer adversidade possível que poderia surgir, Jesus venceu para nos trazer a segurança que a nossa alma precisa. A sua alma precisa ouvir a voz do bom pastor no momento mais adverso da vida. Amados, a nossa preocupação não é querer agradá-lo com cumprimento de normas, mas é segui-lo, ouvi-lo, obedecê-lo, principalmente confiar nele, porque vai chegar um momento que eu só vou precisar ouvir a voz dele. O resto tudo tá, não tem como, eu não sei para onde ir. Eu ouvindo a voz dele, eu vou ter então a maior proteção possível, porque não existe proteção maior para a ovelha do que estar sendo guiada pelo pastor dela. E nós, nosso coração, a nossa alma tem pastor. Não podemos desviar os nossos olhos dele. Ele é o bom pastor que segue adiante. Então, eu queria que nesta noite você pensasse assim: puxa vida, eu trouxe vários motivos de oração. E eu quero desafiar você a não desistir disso. Mas a pergunta é: esse movimento do aprisco para fora, né, dessa proteção para a segurança, desse caminhar na vida, que você possa entender, ele está diante de você. Não tem nada, absolutamente nada, que fica fora do alcance da proteção de Jesus. Suas questões emocionais, suas questões particulares de negócios, suas questões de saúde, as suas dúvidas, tudo isso nós podemos levar para ele, porque ele foi adiante, e ele falou que cuidaria da gente. E eu fiquei pensando sobre o foco de uma oração, e eu fiz a minha oração. E eu vou compartilhar com os irmãos, que talvez isso inspire você a fazer a sua oração neste momento. Nós estamos num encontro de oração. E eu coloquei assim: Senhor Jesus, me ponha no teu caminho. Mesmo que eu não esteja entendendo o processo, eu confio em ti. Confio no seu bom pastoreio. Não quero seguir a minha vida olhando as circunstâncias, mas ouvindo e identificando a sua voz. Sei que em ti tenho condução. Sei que em ti eu tenho cuidado. Eu sei que em ti eu tenho sentido de vida. Cuida da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Talvez a oração que você precisa é algo semelhante a isso. Qual área que você precisa dizer isso para o Senhor? Senhor, minha vida está uma dificuldade nessa área. Eu queria dizer hoje que eu confio no Senhor. E se vier discernimento de pecado, que você confesse o seu pecado, abandone o seu pecado e deixe Jesus conduzir do jeito dele. Tem um hino tradicional que nós temos lembrado aqui, que vale a pena lembrar de novo. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento só teu, meu Senhor. Nas minhas lutas, me pode amparar e do maligno também me livrar. cada momento por onde eu andar, Cristo, meu Mestre, me pode guardar. Que essa também seja uma boa oração para você, para o seu coração hoje, tá bom? Deus abençoe vocês, que você possa sempre lembrar, o Senhor Jesus está adiante. Já venceu, já foi. Ele não está atrasado. Ele já foi. Amém?